Em 9 de novembro de 1978, Dener Pamplona de Abreu morreu após passar 3 dias internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O costureiro foi vítima de uma cirrose hepática agravada pelo consumo excessivo de álcool. Aos 41 anos, o maior antagonista de Clodovil na moda estava desgostoso com os rumos que sua vida profissional tinha tomado. Os tempos em que criava os vestidos mais cobiçados pelas celebridades e pela high society brasileira haviam passado, e ele tentava pagar as contas desenhando vestidos de noiva para lojas da rua São Caetano.
Dener foi sepultado no jazigo cedido pela amiga e colunista social Alique Costaques, no cemitério do Morumbi. Na discreta nota publicada no Jornal do Brasil no dia seguinte ao enterro, chama a atenção o seguinte trecho, abre aspas. Segundo seu mordomo, por mais de 16 anos, Pedro Vila, ele estava adoentado há muito tempo, mas aos parentes e amigos nunca dizia que estava doente e se apresentava sempre alegre. Clodovil foi um dos poucos colegas de profissão que compareceu ao velório e ao enterro, mas não quis falar. Fecha aspas.
8 meses após o falecimento do antigo rival, Clodovil deu um depoimento ao jornalista e compositor Ronaldo Boscoli, publicado na revista Manchete, em que fazia um balanço da carreira e mencionava o fim melancólico do costureiro paraense. O título da reportagem foi tirado de uma fala do entrevistado, que dizia: "Não vou deixar que façam comigo o que fizeram com Dener." Eu sou Patrícia Oyama.
E eu sou o Gabriel Monteiro, e este é Clodovil do Avesso, o podcast da L Brasil sobre a vida de Clodovil Hernandes, que ganhou fama como costureiro nos anos 60 e 70, conquistou uma legião de fãs e desafetos como apresentador de TV e deu mais uma guinada no fim da vida quando foi eleito deputado federal por São Paulo. Neste terceiro episódio, a gente vai acompanhar as estratégias desse personagem para sobreviver na selva fashion, entender o contexto criativo em que ele atuava e conversar com gente da área para decifrar, afinal, como era a moda de Clodovil.
No episódio anterior, nós contamos que os grandes ateliês de moda do Brasil, como Madame Rosita, Borisca, La Signorinella e a Casa Canadá, passaram a contratar novos desenhistas por volta da década de 1950. A ideia era captar os desejos do tempo, mas não necessariamente abandonar um padrão, que era o de olhar para a França, mais especificamente, Paris. E isso não era exclusividade do nosso velho complexo de vira-lata, não, viu? Era assim em quase todo mundo. A moda europeia ditava. O design parisiense era o grande parâmetro de estilo a seguir e ponto final.
Ou seja, quando a primeira geração de costureiros do país foi se estabelecendo por aqui, criando uma roupa sob medida que atendia às vontades de uma elite, essas clientes endinheiradas, em geral, não estavam muito interessadas assim em originalidade. Elas queriam mesmo era se vestir como as mulheres do outro lado do oceano. Esses profissionais, então, se preocupavam em oferecer qualidade, primavam por um acabamento de excelência em trajes de gala, vestidos de festa, mas não exatamente um design original. Nesse contexto, a primeira geração de costureiros brasileiros ganhou a fama pouco lisonjeira de copiadora. E apesar de não ser uma completa mentira, há um ponto mais complexo nessa discussão. Eles estavam atrelados a um tipo de produção específica que era o sob medida. O objetivo era atender os desejos da cliente. Por isso, antes de entrarmos mais profundamente em uma análise da assinatura de Clodovil Hernandes na moda, vale aqui um parênteses para a gente entender o que é alta costura, sob medida e prêt-à-porter. Então a Paty vai esclarecer rapidamente aqui a diferença entre esses termos para a gente.
Bom, a alta costura nasceu na França no final do século XIX por meio de um costureiro, Charles Worth. Ele criava roupas ultra sofisticadas e feitas sob medida para uma clientela exclusivíssima. No começo do século XX, um sindicato foi criado na França para diferenciar esse tipo de criação, e nascia assim a Chambre Syndicale. Ela era a dona de uma patente, a couture, que apenas marcas que atendiam uma série de regras podiam receber. Costurar a roupa completamente à mão, provar mais de uma vez na cliente e ter um número específico de artesãos em um ateliê localizado em Paris são algumas dessas regras. Ou seja, não se faz alta costura em nenhum outro lugar do mundo. Trata-se de uma patente francesa. O sob medida, por sua vez, pode ser feito em qualquer outro lugar. Mas essa roupa, mesmo que feita em padrão altíssimo de qualidade, não chega a ser chamada de couture. Na Itália, até existe um nome para esse tipo de produção, é a alta moda. E nos Estados Unidos, convencionou-se chamar de high fashion. Adicione a isso o fato de que, nos anos 1960, enquanto o Brasil começava a fundamentar a ideia de um costureiro por aqui, que fazia uma roupa sob medida, o mundo via outro tipo de produção de moda explodir, o tal do prêt-à-porter, ou do francês, o pronto para vestir. Esse termo passa a ser designado às roupas produzidas em série, usadas pelos baby boomers, os jovens pós-guerra. Na moda internacional, nomes como Pierre Cardin e Saint Laurent são exemplos de designers que investiram no prêt-à-porter e começaram a atender a uma demanda maior de clientes e a produzir um tipo de roupa mais casual.
Quer dizer, apesar do termo alta costura ter sido amplamente utilizado no Brasil, inclusive pelo próprio Clodovil, o que se produzia nos ateliês não era alta costura, mas sim o sob medida, que vem a ser um modo de produção em que o desejo do cliente fala mais alto do que a criatividade do próprio costureiro. Ainda assim, apesar das limitações criativas, essa roupa produzida nos ateliês começa a carregar um nome. Você dizia, por exemplo, que o seu vestido de noiva foi assinado por Clodovil Hernandes, que usou um longo José Nunes para determinado evento e que havia encomendado um Ronaldo Esper para o seu aniversário.
Então, dá para dizer que a produção de Clodovil tinha um estilo, Gabi?
Bem, exatamente pelo tipo de produção, não um estilo, mas certamente características próprias. E para responder isso, vale ouvir o Wagner Carvalheiro, professor do curso de modelagem do vestuário na ETEC José Rocha Mendes. Wagner se apaixonou por moda ainda na infância, justamente por causa de Clodovil. Após a morte do costureiro, o professor foi atrás de croquis e peças criadas por ele para entender mais o seu trabalho e analisar as características da sua produção.
Esse primeiro momento da moda no Brasil é um momento muito de construção de, obviamente, tecidos importados, uma estética importada, mas especificamente no caso do Clodovil, ele buscava muito atender as expectativas e conhecer a cliente. Então, ele buscava saber o que a cliente desejava e ele buscava aliar aquilo que ele entendia de beleza, aquilo que ele entendia de bem-estar, de lifestyle, em cima dos desejos da cliente. Eu não posso afirmar que o Clodovil era minimalista, mas ele era objetivo nas roupas dele. Assim, 80% das roupas que o Clodovil criou daria para ser usada em qualquer época.
Wagner destaca ainda aspectos práticos pensados por Clodovil. Ele cita, por exemplo, um vestido de noiva que, apesar de ficar extremamente volumoso no corpo, podia ser dobrado e guardado em uma sacola. Ou outro modelo em que o próprio avesso do vestido virava sacola para guardar a peça.
O Clodovil era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Isso é um fato inegável. A gente teve várias cabeças pensantes aqui no Brasil, mas pensa, uma cabeça que faz um vestido de noiva com bolso, ou um vestido de festa com bolso, na década de 70, para a mulher assim, ficar super confortável, né? Aquele momento que não sabe onde pôr a mão pôr no bolso, para você ter uma ideia. Um estilista que surpreende, né? Tem um caso curiosíssimo de uma socialite que compra uma joia e chama ele para um jantar para ele desenhar um vestido para ela usar com essa joia. E aí ele faz um vestido, né, todo fechado na frente. E ela fala, e aí, onde eu vou usar a joia? E ele faz, usa por trás. Então ele sabe quando você usa nas costas, e ele fez um decote profundo nas costas para usar essa joia nas costas, né? Então eu acho que isso era uma sacada do Clodovil muito grande, né? De essa modernidade na maneira como ele enxergava o corpo da mulher e na maneira como ele trabalhava um traje. Então, ele, o avesso da roupa é muito impecável. O Clodovil realmente ele primava por qualidade.
Bom, você acabou de ouvir uma das poucas unanimidades dos entrevistados envolvendo o Clodovil. Ele era amado por uns, odiado por outros, mas todos concordavam sobre uma coisa. Clodovil priorizava o acabamento e fazia isso olhando o avesso da roupa, cada costura, cada detalhe. Não à toa, o avesso foi parar no nome desse nosso podcast.
E ele várias vezes, ele olhava o vestido para olhar, sabe, levantava para ver por dentro. E ele disse, prendeu direitinho, tá muito bem feito, bem acabado e tal.
Quem falou agora sobre essa história de acabamento checado pelo avesso foi a Isabel Cristina Gonçalves, que cria roupas sob medida em seu ateliê no Jardim Paulista. A Isabel é natural de Florianópolis, Santa Catarina, e se mudou para São Paulo quando tinha 19 anos de idade. 2 meses depois de chegar à capital paulista, ela leu um anúncio de jornal que mudou a sua vida. Um costureiro que ela admirava de longe, que ela acompanhava todos os desfiles no programa da Hebe Camargo, estava à procura de uma secretária.
Na porta do ateliê de Clodovil, Isabel entrou em uma fila com mais de 50 mulheres e passou o dia inteiro. Quando deu 11 horas da noite, no entanto, a gerente do ateliê avisou que não entrevistaria mais ninguém. Isabel já estava de saída e nem pensava em voltar, mas nessa hora ela chamou a atenção de uma senhora de cabelos brancos que passava por lá. Era outra Isabel, a Isabel Hernandes, mãe de Clodovil. Por motivos que nem ela própria sabe explicar, Isabel Cristina caiu nas graças de Isabel Hernandes. Acabou conquistando a vaga e, ao longo dos 15 anos seguintes, ela seria muito mais que uma secretária. Ela se tornaria o braço direito e pau para toda a obra de Clodovil.
Eu comecei a trabalhar na segunda-feira. Perguntei o que eu vou fazer. Ele falou, vai ficar colada em mim, cuidar da minha agenda e vai aprender. E ele me ensinou tudo.
Quando assumiu o novo emprego, Isabel, que tem formação em biologia, não sabia nem costurar. Ela gostava de moda, mas não entendia nada do assunto. Mas Clodovil estava disposto a dar um curso intensivo para a nova pupila.
Aí, 2 meses depois, eu estava recém-casada, 2 meses depois, ele falou, mandei tirar 2 passagens, nós vamos para Paris sábado. E aí eu fui. E aí eu fiquei 2 dias andando com ele, todas as ruas, todas as lojas, com uma coisinha, uma agenda, anotando. Aqui compra capeline. Sabe o que é capeline, minha filha? Eu, não, chapéu. A gente compra chapéu, leva para São Paulo, aí tem uma pessoa que faz o molde. Quando essa viagem para Paris, a gente andava na rua e ele dizia para mim, preste atenção, a mulher europeia não tem o corpo da brasileira. A mulher europeia é longilínea. Ela tem o corpo longo e a brasileira não tem. A brasileira tem um corpo curto, um quadril, né? Tem busto. Aqui, para fazer uma roupa, a gente tem que descer sempre 1 centímetro da cintura. Porque senão ela fica curta de corpo. A mulher é curta de corpo. E é a mais pura verdade. Eu faço as roupas, a cliente diz assim, ai, alongou meu corpo. Mas é porque a gente corta um pouquinho abaixo da cintura para alongar o corpo.
Bem, segundo Isabel, muitas vezes aquilo que as pessoas entendiam como uma arrogância de Clodovil era, na verdade, a sua exigência falando mais alto.
Quando eu assumi o ateliê, ele disse para mim, eu vou te ensinar tudo a respeito de tecido, a interpretar um desenho, a tudo. Uma coisa fantástica, a inteligência dele era de, sabe, você ficava embevecida ouvindo ele falar. As pessoas, você já deve ter escutado isso, ele não era difícil? Não, difícil ele não era. Ele era exigente, né? E era muito exigente e com razão, sabe? Ele fazia um arranjo de flores. Dizia assim, a flor tem que estar virada para os seus olhos, para admirar. A flor não bota de costas. Então, eu olhava e dizia, olha, ele tem razão, é isso mesmo. A flor tem que estar virada para você. E assim tudo, tudo. Então, eu amava ele e a gente falava, a gente se entendia pelo olhar, pelo bom dia, por tudo.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Outra pessoa que conheceu Clodovil como ninguém foi Rose Benedetti. Isso mesmo, a mulher responsável por difundir a bijuteria no Brasil como um acessório de luxo, em meados dos anos 1970. Rose conheceu Clodovil quando ela tinha só 15 anos de idade.
Ele trabalhava numa boutique lá no Higienópolis. Eu fui com a minha mãe deu um desfile de modas e ele era o designer desse desfile.
Olha.
E aí eu consegui conhecer o Clodovil, menino, acabou de chegar do interior. E foi, ele foi morar em Genópolis. E aí eu fui atrás dele, na Baronesa de Itu.
Clodovil fez o vestido de casamento de Rose, assim como o modelo azul petróleo usado pela designer na abertura de sua loja no Rio de Janeiro. Depois vestiu Rose também para o casamento de seu filho. Mas a relação dos dois foi muito além das trocas cliente-costureiro. Virou uma amizade intensa que perdurou até a morte dele.
Em seu escritório, em meio a fotos de Clodovil jovem, uma série de croquis do costureiro e até mesmo com um modelo de vestido feito no ateliê de Clodovil em mãos, Rose lembra como os desfiles do amigo foram fundamentais para impulsionar sua carreira.
Quando eu comecei a fazer biju, ele me perguntou, eu falei, eu tô fazendo biju. Ele falou, imagine, você não vai aguentar fazer biju, não sei o que. Eu falei, vou sim, você não aguenta, eu também vou aguentar. Aí ele falou, manda para eu ver. Aí eu mandei numa caixa de papelão as coisas que eu estava fazendo, isso em 75. Aí eu não tinha nem firma, tinha só uma coisa de artesanato, né? Aí quando chegou lá, ele desfilou para a imprensa. Então tava o Fernando de Barros, a Constança Pascolato, e um monte de gente da época. E aí eu falei, meu Deus, vai arrebentar tudo, vai cair tudo no chão. Eu tava num nervo só. Quando acabou o desfile, ele foi pro microfone e agradeceu as pessoas que colaboraram. Então, o sapato no Beneducci, não sei o quê, e a biju da Rose. Aí, a Constança tava lá. E a Constança ela trabalhava na Abril. Sim. E ela fazia a revista Cláudia. Uhum. Aí ela falou, que Rose que é? Ele falou, a Rose que era Gebara virou Benedete. Aí a Constança falou, mas eu conheço a Rose do tempo de escola, né? Aí ela levou as minhas coisas e publicou na Cláudia. Aí estourou, né? Aí eu tive que abrir a empresa, etc, etc. Uhum. Começou tudo da Rose.
E Clodovil mostrou que tinha um faro afiado ao acreditar no talento da amiga. Rose Benedetti virou sinônimo de biju de luxo no Brasil, a ponto de atrair até interesses estrangeiros, mais especificamente da Maison Yves Saint Laurent. A grife francesa queria comercializar os seus acessórios no país, mas como as importações na época eram proibidas, era preciso ter alguém que produzisse as peças por aqui. E Rose foi a escolhida. Ela buscava os originais em Paris, reproduzia em seu ateliê, mandava para aprovação da matriz e depois distribuía no Brasil.
Com Clodovil, então, a relação que começou como cliente costureiro e evoluiu para amizade ganhou ainda mais um elo, a de parceiros profissionais. Entre os trabalhos que os dois desenvolveram juntos, Rose cita o figurino para o lendário Dizzy Croquettes, a trupe comandada pelo coreógrafo Lenny Dale, que levava a plateia à loucura com suas apresentações irreverentes. Bom, eu não sei você, mas eu e o Gabi ficamos chocados de saber que em plena ditadura militar, Clodovil desenhou roupas para um dos grupos de dança mais transgressores, revolucionários e afrontosos que já passaram por esse país. E esse é só um dos muitos fatos que a gente desconhecia sobre ele.
Ninguém reconheceu o Clodovil, né? Eu acho que ninguém reconheceu o trabalho que esse cara teve, gente. Era muito bom.
Mas antes das polêmicas do apresentador ofuscarem o trabalho do costureiro, Clodovil surfou bem nas glórias da moda. Entre os anos 60 e 70, a lista de encomendas do seu ateliê não parava de aumentar. E era impulsionada tanto pelas aparições de Clodovil na TV, cada vez mais frequentes, quanto das suas criações vestidas por celebridades. Ainda em 1968, ele assinou o vestido de noiva da primeira mulher de Roberto Carlos, Cleonice Rossi, a Nice. O modelo em crepe francês lhe deu muita visibilidade entre as noivas. E literalmente, o casamento, celebrado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foi transmitido ao vivo na televisão. Simone, Maria Bethânia e Elis Regina eram outras divas que Clodovil vestia. Com Elis, aliás, ele afirmava ter implementado o uso da saia curta. Isso mesmo, ele dizia ter sido responsável por incorporar a mini saia ao país por um erro da contramestra. E quem conta a história é a jornalista de moda Lilian Patti.
Ele fez um vestido para Elis Regina, que tinha aquele programa Fino da Bossa, que acho que era da Record, se não me engano, que era assim muito importante, era como The Voice hoje. E aí ele pediu para a costureira baixar 8 centímetros a barra do vestido, e a costureira subiu 8 centímetros. E daí quando ele vê na televisão, aí ele estava com um micro vestido. Ele fala, meu Deus, Elise é louca. Ela falou, ué, você falou que você me mandou um vestido assim e eu achei que era pra usar assim.
Bom, além dessa história de ter popularizado no Brasil a peça criada pela designer britânica Mary Quant, Clodovil se gabava de outros feitos mais improváveis, como ter inventado a Saint-Tropez, a calça de cintura baixa. O assunto foi parar até no quadro da fofoqueira da Praça é Nossa, apresentado por Carlos Alberto da Nóbrega no SBT.
Clodovil, me diga uma coisa. Eu sei que você é uma pessoa que faz roupa pra mulher. Não é? Vestidos. Também. É, também já fez pra homens?
Pra
homem. É, porque você lançou uma calça. E que calça é essa? Era pra homem, não?
É, uma calça que chamava-se Saint-Tropez.
Saint-Tropez, exatamente.
Ah, como é? Saint-Tropez? Eu nunca ouvi.
Saint-Tropez.
Em 1971, Clodovil foi capa da revista Cruzeiro, tema de reportagem na Realidade, entrevistado no Pasquim, e tudo isso enquanto inaugurava um ateliê agora na Rua Oscar Freire, a badaladíssima Rua da Moda em São Paulo. Em 1973, ele já era tão popular que foi convidado a fazer uma participação na primeira versão da novela Mulheres de Areia. Na trama, Clodovil interpretou o costureiro que fez o vestido de noiva da personagem de Eva Vilma. Nesse mesmo ano, conseguiu outra façanha. Com patrocínio do fabricante de uísque Old Date, realizou um desfile na Bélgica. Mas, apesar do sucesso midiático, Clodovil sentia que, nos negócios, os ventos começavam a soprar em outra direção. A moda e o mundo haviam mudado radicalmente desde aquele momento em que ele ganhou a sua agulha de ouro no começo dos anos 60. E Clodovil percebeu que era hora de fazer a sua transição para enfrentar a realidade dos tempos, o tal do prêt-à-porter.
Em 1975, ele fecha o ateliê na Oscar Freire e reabre um casarão na Rua Itália, o endereço mais longevo da sua carreira. O lugar, batizado de Jardim da Moda, não era só um ateliê. Abrigava também uma boutique e representava o início da marca Clodovil. Em entrevista ao Jornal do Brasil, um mês antes da inauguração, Clodovil revelou planos ambiciosos. A ideia era ter boutiques vendendo sua marca, espalhadas por todo o Brasil, em um sistema semelhante ao de franquias. As lojas deveriam ser montadas seguindo o gosto e as orientações do costureiro. Nosso editor de beleza, Pedro Camargo, que dá voz a Clodovil quando não há áudio do próprio, lê a explicação que ele deu ao Jornal do Brasil.
Esse tipo de comercialização já é utilizado em vários países do mundo. Creio que também dará certo no Brasil, porque o sistema em si facilita muito a vida do comerciante. Quem não deseja tranquilidade? Toda mercadoria, já com controle de qualidade, fica aqui. E é só o cliente solicitar o pedido que mandamos entregar tudo.
Deu certo? Não, mas que era uma ideia usada para a época, isso era. E Clodovil continuou tentando se adaptar aos novos tempos.
Hoje no Fantástico, eu apresento a minha coleção de prêt-à-porter, primavera-verão 79-80 e modelos inéditos de alta costura.
20 manequins, 150 novidades para a primavera e o verão. A moda brasileira de Clodovil Hernandez.
Se fazer moda no Brasil hoje é para os fortes, nessa época a situação não era mais suave. Muito pelo contrário. E Clodovil, sempre que tinha oportunidade, destacava as desigualdades entre produzir no nosso país e produzir na França, na Itália ou mesmo nos Estados Unidos. Ele lembrava que na França, o governo reconhecia a moda como uma importante fonte de renda e que nos Estados Unidos havia isenção de imposto sobre o tecido para importar. Para Clodovil, o Brasil só precisava de um reconhecimento da moda como uma indústria importante que gera emprego e renda para deslanchar. Nessa mesma reportagem do Fantástico, em que ele apresentou a coleção de prêt-à-porter, Clodovil falou sobre isso.
Clodovil, o que é que representa para você o prêt-à-porter?
Bom, em princípio, antes de representar um produto que interessa a grande massa, o prêt-à-porter deveria ser um produto que interessasse ao nosso governo como mais uma fonte de divisa. E eu prefiro sempre, ao invés de falar de alta costura, falar de prêt-à-porter que interessa mais ao povo, que interessa sobretudo ao meu país como fonte de renda, como divisa. Eu não penso mais em Clodovil, eu penso em Brasil mesmo.
Além das coleções de prêt-à-porter, Clodovil também comprovou seu pioneirismo com uma série de licenciamentos nos anos 80, como lembra Isabel Cristina.
Imagina, era para ele ser hoje milionário, porque tinha sapatos da Kizarina com a marca Clodovil, joias com a marca Clodovil, carro, o jeans. Jeans vendeu assim, feito água, era uma coisa linda. Era um jeans que vestia super bem. Só tinha um frizinho verde e amarelo, tinha uma micro bandeirinha em outro modelo no bolso. Era maravilhoso, era maravilhoso.
Se você ouviu o Isabel falando em carro, não ouviu errado. Sim, Clodovil teve até um carro com a sua marca. O modelo, batizado de Monza Clodovil, foi anunciado em 1982 pela Chevrolet. A ideia era atingir o público feminino, com direito a banco de couro e as iniciais do estilista nos detalhes. Mas, apesar de seguir uma tendência da época, como o caso da Cadillac, que fez um Seville com o Aldo Gucci, o Monza Clodovil não chegou a 12 modelos vendidos.
Já o jeans, provavelmente, foi o projeto mais bem-sucedido de Clodovil nessa fase. Como a Isabel contou, a linha, criada em 1981, incorporava sutilmente símbolos nacionais e levava também a assinatura estilizada do costureiro nos bolsos. O destaque, porém, fica para a campanha do denim Clodovil. No anúncio, um cacho de bananas inteiramente coberto pelo tecido azul. E no slogan, jeans sabor Brasil. E uma certa brasilidade, afinal, é uma das características mais importantes do trabalho de Clodovil, como aponta Lilian Patti.
O Clodovil, primeiro, ele tinha um marketing pessoal que era muito bom. Ele era uma pessoa que primava pela qualidade da roupa, do caimento, do corte, do tecido, excepcional, isso não dá para negar. E ele valorizava a brasilidade e assumia isso, entendeu? Ele falava que era caipira que não valorizasse isso. Ele falava de Índia, ele falava de Brasil, de Amazônia, sabe? Isso, eram assuntos muito distantes, muito fora, assim, do noticiário, do circuito, e ele trazia isso. Então, eu acho que essa talvez seja a coisa que mais devesse inspirar uma nova geração, é olhar para o que tem dentro, no seu entorno, e não o que está longe, entendeu? Olhar para o que está perto de você, valorizar o que você tem aqui na sua terra, no seu ambiente, e fazer disso o seu processo, a partir disso, o seu processo criativo.
A amiga Rose Benedetti também destaca esse orgulho pelo Brasil e fala das dificuldades de emplacar uma produção nacional, mesmo com o sucesso inicial do jeans.
E se você levar isso aqui e ler, você vê que os desfiles dele eram focados em pássaros, em folhagens, em flores. Ele sempre gostou de coisa brasileira. Então, o que ele queria fazer? Atingir o povo, né? Uhum. Só que na época do Clodovil, que ele queria fazer esse prêt-à-porter, não tinha como hoje. Tem uma Renner que ele podia ter vendido, uhum. Riachuelo, C&A, mas não tinha isso. Uhum. Então, ele não tinha distribuição. Uhum. Quando você faz um produto e não tem distribuição, você não chega a nada, né? Uhum. Então ele fez o prêt-à-porter, mas não tinha onde vender. Esse nicho não existia. Então ele não tinha como distribuir o jeans, não tinha. Era difícil para ele, foi difícil.
Pois é, foi difícil e não só para ele. Toda aquela geração que conheceu o sucesso com o Sob Medida penou para se adaptar ao novo modelo de produção. O principal problema? A dificuldade de controlar o número de estoque e o número de vendas. E quem fala um pouco mais disso é o professor de História da Moda, João Braga.
Eles estavam acostumados com a moda sofisticada. Prêt-à-porter é moda em produção para atender uma demanda maior. Exato. É produção em série. Não pode ter a sofisticação porque fica mais caro, vai encarecer o produto e não vai dar a produção. Então, de certa forma, eles tinham uma certa dificuldade, digamos assim, um certo desconforto com a realidade do prêt-à-porter. Talvez dificuldade seja melhor que desconforto.
Uhum.
Enfim, e a outra coisa, tá? Faltava no Brasil investidores. Porque mesmo esses grandes nomes internacionais da moda, até hoje, tem grandes investidores por trás. Então, eu acho que a falta de investidor, como ainda hoje, tem muita gente talentosa e que às vezes não tem a condição financeira e acaba não indo adiante por falta de um investidor.
Apesar dos pesares, Clodovil resistiu na moda durante toda a década de 80, levando em paralelo uma carreira na TV. Em 1988, no entanto, ele já havia desistido do prêt-à-porter e indicava uma certa desilusão em uma entrevista no show de calouros de Silvio Santos.
Boa noite, Clô.
Boa noite.
Eu queria saber se você ainda trabalha com costura ou se você está na televisão, porque no Brasil, costureiro não está dando nem para ganhar para comer.
Não é verdade. Claro que a gente tem problemas, a gente jamais será um costureiro francês, jamais um costureiro americano. Mas o artista brasileiro também não é um artista a nível de comparação com nenhum estrangeiro. Nós somos um país de brincadeira, tudo aqui é uma mentira, o nosso dinheiro é uma mentira, a profissão é uma mentira, porque o brasileiro não tem orgulho do país que tem. Entendeu? Portanto, ele não pode respeitar e nem se respeitar. As coisas começam por aí. Eu faço moda, essa roupa é minha. A Isabel me entregou no hotel agora, as costureiras fizeram, e essa de couro também é. e continuo fazendo roupa. Faço roupa para os meus clientes, só que eu faço alta costura, não faço boutique.
No início dos anos 90, Clodovil acabou fechando seu Jardim da Moda na Rua Itália. Na época, alguns veículos noticiaram que o costureiro teve que cerrar as portas por causa de dívidas trabalhistas. Em 92, ele colocaria novamente o ateliê para funcionar em sua própria casa na Granja Viana. Mas nessa altura, a moda não era mais fonte de fama nem fortuna para ele. Seja como for, entre altos e baixos, Clodovil estava conseguindo cumprir o que prometeu naquela entrevista Manchete em 1979. Estava fazendo e faria o que fosse preciso para não ter o mesmo fim melancólico de Denner.
No próximo episódio de Clodovil do Avesso...
Ele era o único estilista na televisão quando era criança. Então eu esperava ele aparecer na televisão, nos diversos programas que ele fazia, porque ele recebia cartas de telespectadores, e daí ele lia, daí ele desenhava na hora, dava uma sugestão. Então era a única coisa que eu via de moda quando era criança, era o Clodovil. Então ele era a referência de ser, de como ser estilista.
A gente brigava, ele queria brigar, entendeu? Clodovil, às vezes, ele queria brigar. Ele não bebia, mas sabe gente que bebe quando quer brigar?
Ele tinha isso. Quando ele queria brigar, ele conseguia.
Mas depois estava tudo bem.
Então, vou fazer 66. Eu tenho há 6 anos que eu aceito a homossexualidade. E antes eu não aceitava em ninguém. Mas não por crítica, porque eu achava que estava errado diante de Deus e não estava.
Alexandre Tchkovich, Vida Vlach, Eufrásia, de A Casa é Sua, entre outros entrevistados, participam do episódio que vai mergulhar na carreira de Clodovil na TV e abordar o peso da homofobia em sua vida, de dentro para fora e de fora para dentro.
Clodovil do Avesso é um podcast produzido pela L Brasil. Reportagem, roteiro e narração, Patrícia Oyama e Gabriel Monteiro. Gravação e finalização, Compass Collab. Trilha sonora original, em Sonores Causa. Este episódio são trechos do programa Praça é Nossa e Show de Calouros do SBT e Fantástico da Rede Globo.